A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, foi aprovado pela Comissão Mista do Orçamento 2016 o Bolsa Família e a manutenção dos outros benefícios sociais pagos pelo governo. E sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o deputado federal Enio Verri, do PT do Paraná, economista, professor da Universidade Estadual de Maringá, no estado do Paraná, um dos quadros mais respeitados no Parlamento Nacional e no Partido dos Trabalhadores. Deputado Enio Verri, prazer enorme recebê-lo novamente no programa da Rádio Sputnik.
Prazer é tudo meu.
Deputado Enio Verri, a manutenção dos benefícios sociais no orçamento de 2016 prejudica a meta de ajuste fiscal em 0,5% proposta pelo governo?
Olha, na verdade, esse é um debate que tem que ser feito com muito cuidado. Primeiro, a manutenção dos recursos para o Bolsa Família era uma obrigação. O governo ele existe para as pessoas, existe só para o mercado financeiro. Então, não havia como o governo e sua base votar favorável à redução da Bolsa Família. Isso é um dado. A redução da meta fiscal de 0,7 para 0,5 é uma necessidade, até por conta do ajuste fiscal. Ainda não passou tudo aquilo que o governo gostaria, porque nós gostaríamos que fosse 0,5 flexível, onde desse 0,5 os investimentos do PAC pudessem ser reduzidos. Infelizmente, isso não passou e ficou 0,5 rígido, ou seja, esse 0,5 como superávit. Foi uma boa alternativa, no final das contas, onde se pôde manter as políticas de assistência social, que é a marca do nosso governo, a preocupação com o povo brasileiro, e ao mesmo tempo deixamos clara a nossa preocupação com o ajuste fiscal e com o equilíbrio das contas no decorrer de 2016. Nós achamos que isso vai proporcionar garantia que possam garantir a recuperação da economia para final de 2016 e para o ano de 2017.
O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, defendia uma meta de superávit em 0,7% e essa semana a própria presidente Dilma Rousseff alegou que a redução deve ser de 0,5%. Isto cria uma certa instabilidade no relacionamento entre a presidente e o seu ministro da Fazenda?
Olha, é claro que pode criar, né? Afinal de contas, o ministro cumpriu o papel dele, eu não tenho dúvida, de mostrar à presidente, na opinião do ministro, que era melhor para o país. Mas quem foi eleita para a presidente da República foi a presidenta Dilma, ela que dá a última palavra. De fato, a ministra da Fazenda do país, como qualquer outro ministério, é a presidente da República. Então, prevaleceu o compromisso que ela tem com a sociedade. Agora, sem dúvida, nós vivemos um momento, vamos chamar assim, de muitos ruídos da relação do ministro da Economia com a presidente da República. Ruídos porque há divergências profundas de interpretação da saída da crise por parte da presidenta Dilma, por parte da maioria dos ministros, em relação ao ministro Joaquim Levy. Então, me parece que esses ruídos já são públicos, são notórios, mas o que nos deixa tranquilos, tanto ao povo brasileiro como conjunto, lógico, da sociedade que se preocupa com a economia, o que nos deixa muito tranquilos é que a última palavra será sempre da presidenta Dilma e vai prevalecer o compromisso que ela tem com a população do Brasil.
Aliás, a quarta-feira, 16 de dezembro, foi intensamente dominada por esses ruídos, por esses rumores que o senhor está abordando, que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, mais uma vez teria declinado do seu cargo, que até o final da quarta-feira não se confirmou e nesta quinta-feira não se tem notícia alguma desse fato ter se consumado.
Na verdade, são rumores, né?
São rumores.
Não podemos esquecer que esse chamado mercado, não é real isso, ele é altamente especulativo. Então, uma especulação da saída do Joaquim Levy sempre serve para alguém ganhar dinheiro, na medida em que o dólar sobe, a bolsa cai e alguém fica mais rico.
Tá? Exatamente essas questões que eu quero abordar com o senhor. Foi em função desses rumores, houve uma disparada no câmbio e a bolsa apresentou uma elevação. E também foi uma quarta-feira atípica, porque neste mesmo dia a agência Fitch rebaixou o grau de investimento do Brasil e o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, elevou a taxa de juros após 9 anos dela permanecer entre 0 e 0,25. Agora, desde a quarta-feira, a taxa de juros nos Estados Unidos pode chegar a, no máximo, 0,50%. Então, foi uma quarta-feira de intensa pressão sobre o governo brasileiro e especialmente sobre a área econômica.
Sem dúvida, mas é importante somar que a economia ela está subordinada à política. E além dos fatores que você mesmo salientou, nós temos aí também o pedido do Procurador-Geral da República, o doutor Janot, pedindo o afastamento do cargo e do próprio mandato do presidente da Câmara dos Deputados, né, Eduardo Cunha. Isso também faz com que a economia fique mais alvoroçada e fique essa instabilidade. A verdade, fico muito claro, é que nós estamos chegando ao final do ano com uma situação política e econômica bastante instável aqui no Brasil.
Já que o senhor tocou nessa questão, o enfraquecimento de Eduardo Cunha e seu possível afastamento da presidência da Câmara poderão levar a opinião pública a rejeitar esse impeachment, a aumentar a pressão da opinião pública para que o pedido de impeachment seja rejeitado?
Olha, eu acredito nisso. Eu somaria vários fatores. Um deles, sem dúvida nenhuma, é esse do afastamento do Eduardo Cunha. Isso tem um papel importante, que a opinião pública vê nele como um mau exemplo do que deve ser a vida pública no Brasil. O afastamento dele será muito positivo. O segundo foram as manifestações populares do dia de ontem. São milhares de pessoas que foram às ruas em plena quarta-feira, muito mais do que aqueles que defendiam o impeachment da presidenta Dilma. O caso da Avenida Paulista em São Paulo é emblemático para isso. Então, a população na rua, mostrando que quer a continuidade desse governo. O possível afastamento de Eduardo Cunha, e mostrando todos os compromissos que ele tem com o que há de pior na política brasileira. E a boa notícia hoje, que é a recondução ao cargo de líder do PMDB, do Pisciani. Ele foi reconduzido esta manhã a líder do PMDB na Câmara dos Deputados.
Ele então, coletou uma série de assinaturas que o levariam a retomar este cargo.
Exatamente.
Agora, em relação ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi divulgado na manhã desta quinta-feira que o julgamento do pedido de seu afastamento pelo Supremo Tribunal Federal só ocorrerá em 2016, em fevereiro do próximo ano, quando o Supremo Tribunal Federal retomar as atividades após o seu recesso, que terá início nesta sexta-feira, 18 de dezembro.
Sim, isso é muito ruim. Na verdade, a bem do Brasil, o ideal é que o Supremo tomasse todas as decisões que têm que ser tomadas, o mais rápido possível, sobre o Eduardo Cunha, sobre os índices de impeachment. Seria importante que não houvesse recesso na Câmara dos Deputados, no Senado, para que a gente pudesse debater os projetos que estão pendentes, definir essa questão do impeachment, e que o Brasil não pode ficar esperando até fevereiro ou março para reconduzir seus rumos. O Brasil está envolvido numa crise mais política do que econômica. Vivemos aqui à mercê da chantagem de políticos coronéis e as mudanças que podem ocorrer não podem ocorrer porque vamos entrar em recesso. A população não vai perdoar essa decisão. A população vai ver o seguinte: puxa, se os trabalhadores e trabalhadoras têm que trabalhar, têm suas férias de 30 dias de máximo, às vezes vendem suas férias para poder sobreviver, como que num momento de crise como esse os políticos param de trabalhar? Eu acho isso indefensável. E, na minha opinião, tanto o Supremo como o Congresso Nacional tinha que parar aí Natal, no novo, voltarmos a trabalhar para resolver os problemas que o Brasil atravessa hoje.
Vamos ter o recesso parlamentar com previsão de início para 23 de dezembro?
Olha, o diálogo hoje está um pouco indefinido. Mas se hoje o Supremo Tribunal Federal definir pelo rito, ontem o relator já entregou o seu relato, agora se o Supremo votar e definir, acredito que teremos sessão a semana que vem, terça e quarta, para instalar a comissão processante, para então, já a partir, espero, né, dia 4 ou dia 11 de janeiro, a gente possa voltar para contar as 10 sessões, para no início de fevereiro já voltarmos e eliminar definitivamente essa sombra do impeachment aqui no Brasil. Agora, infelizmente, isso é uma hipótese, porque se hoje, ao final do dia, se o Supremo não terminar de avaliar e definir os ritos de impeachment, o Supremo vai para casa e vai votar só 1º de fevereiro. Então, o país irá parar aguardando essa decisão. Então, a expectativa nossa, a minha especial, é que a gente defina hoje, o Supremo defina hoje quais são os ritos. Semana que vem já encaminhamos isso e no mês de janeiro, no início de fevereiro, de forma definitiva, arquivemos todo esse debate de impeachment.
Deputado NVR, muito obrigado por mais essa entrevista ao programa da Rádio Sputnik. Felicidades para o senhor e desde já recebo os votos de toda a nossa equipe para que o ano de 2016 seja muito feliz e muito próspero para o senhor e para os seus familiares.
Obrigado, a recíproca mesmo para todos vocês. Um grande abraço.
Conversamos com o deputado federal Enio Verri, do PT do Paraná, economista, professor da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, que nos falou sobre a manutenção no orçamento de 2016 das verbas destinadas ao pagamento de benefícios sociais como Bolsa Família. Nesta mesma entrevista, o deputado Enio Verri, um dos quadros mais respeitados do PT, falou de como está o relacionamento entre a presidente Dilma Rousseff e o seu ministro da Fazenda, Joaquim Levy, diante da redução da meta de superávit fiscal em 0,5% anunciada essa semana pela própria presidente da República.